Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Este é o FluxoCast, o seu podcast de organização, produtividade, aprendizagem acelerada, estratégias e técnicas de estudo. Aqui é o Daniel e no episódio de hoje vamos conversar sobre como evitar a procrastinação no estudo para concursos. Fazer de tudo para evitar começar a estudar em alguns dias parece algo que sempre acontece com você? A procrastinação para estudar para um concurso importante, pelo menos uma vez, atinge a todos os concurseiros. É essencial para o concurseiro saber como parar de procrastinar nos estudos, pois o adiamento contínuo de seus compromissos de estudo, obviamente, afetará o seu desempenho. Existe uma linha tênue entre tirar uma folga de sua programação e procrastinar o tempo todo. Na verdade, é muito importante se desligar por alguns dias para conseguir melhorar a concentração em alguns casos. Os intervalos são usados para sentir menos cansaço e encontrar o equilíbrio entre o estudo e a vida privada. A procrastinação é bem diferente. É a falta de constância no estudo, postergando compromissos por falta de motivação ou por motivos pouco relevantes, para depois investir o tempo em atividades não importantes. Neste episódio, conversaremos sobre como parar de procrastinar para um concurso de uma vez por todas, com 5 etapas bastante simples. Vamos começar! Como parar de procrastinar e sempre adiar o estudo para alguma prova? Em primeiro lugar, defina seus objetivos. Em seguida, planeje o estudo. Comece com as coisas difíceis. Recompense-se e termine o que você começou. Vou explicar para você como colocar essas etapas em prática e como elas podem mudar radicalmente sua relação com os estudos. Por que procrastinamos? Neste ponto, precisamos refletir sobre os motivos que nos levam a sempre adiar. Isso é importante porque, para resolver um problema, é importante atuar diretamente nas causas que não nos motivam e seguir em frente. Qualquer estratégia, para funcionar, precisa do reconhecimento da causa certa para encontrar sua solução. Por isso, acreditamos que identificar as causas é a prioridade neste processo. Assim, temos a tendência de procrastinar porque, primeiro, nós somos preguiçosos. Se você não tem vontade de estudar, um ótimo exercício é recuperar sua motivação. Pense no motivo pelo qual você resolveu estudar para esse exame ou concurso e sempre mantenha seus objetivos em mente. Temos medo de não estar à altura disso. O medo de falhar pode nos distrair de nossos objetivos. Treine sua autoestima e siga as orientações que eu vou te passar para definir metas realistas que o ajudarão a definir a direção. Somos perfeccionistas. Se você tende a não realizar uma tarefa por temer que não a fará perfeitamente, é hora de se libertar dessa crença e vá em frente. Dessa forma, a primeira etapa, a definição dos objetivos, consiste no primeiro passo para parar de procrastinar, ou seja, estabelecendo metas. Não, não falemos de objetivos. Não basta dizer, a partir de hoje vou comprometer-me a estudar de forma mais consistente. Um objetivo deve ser específico, realista e temporal. Em outras palavras, você pode manter estas dicas em mente. Primeiro, concentre sua atenção em uma tarefa específica a ser concluída. Isso pode ser, por exemplo, estudar um ponto específico dentro de uma matéria. Lembre-se de que a meta deve ser realista, concreta. Caso contrário, você nunca completará. Portanto, também aceite seus limites. Se você sabe que não pode estudar mais de 2 capítulos em um dia, não planeje estudar 4. Você vai sentir falta de vontade até de começar e vai acabar sempre adiando seu estudo para o concurso. Sempre reserve um tempo para estudar, dividindo seus objetivos em micro e macro. Por exemplo, o objetivo macro pode ser estudar uma matéria em 30 dias. Os micro-objetivos podem ser estudar 3 capítulos por dia durante 20 dias, mais 10 dias de revisão. O próximo passo é planejar o seu estudo em um calendário. O planejamento do estudo deve ser feito diariamente, semanalmente e mensalmente, de forma a identificar e distribuir a carga de estudos a ser abordada. Primeiro, defina as datas do exame com antecedência e anote-as. Agora, crie um esquema com a quantidade de estudo dividida de acordo com as provas, dia a dia. Por exemplo, das 8h30 às 10h30, estudar o primeiro capítulo da primeira matéria. Das 10h30 às 10h45, uma pausa, um pomodoro. Das 10h45 ao meio-dia e meio, estudar o primeiro capítulo da segunda matéria. Do meio-dia e meio às 13h30, almoço. Das 13h30 às 14h30, revisar os capítulos estudados pela manhã. Das 14h30 às 16h30, estudar o primeiro capítulo da terceira matéria. Das 16h30 às 17h, uma pausa. Das 17h às 18h, estudar o segundo capítulo da terceira matéria. Lembrando que este é apenas um exemplo. Você deve construir o seu próprio quadro de horários e disciplinas. Continue com este ciclo e avance com os capítulos a estudar de vez em quando, de modo a manter a consistência no estudo. Claro, você terá que planejar de acordo com a sua carga de estudos, mas para parar de procrastinar, você não terá que seguir até o último minuto para fazê-lo. Caso contrário, você se sentirá oprimido. Certifique-se de ter um plano realista, sem exageros. Como já disse, as metas devem ser específicas e realistas para serem cumpridas, não apenas levadas em consideração. Entretanto, se você já estuda com cronogramas, tudo é lindo, apenas até o momento em que você precisou de estudar naquela tarde por causa de um imprevisto qualquer. A saída é pular a matéria ou reprogramar, retrabalho, que causa confusão e desmotivação. Perceba o seguinte, o velho e conhecido cronograma contempla apenas a atividade, o estudo, não a tarefa a ser realizada. Foi feito para ser descumprido ou colado na geladeira, pois não é real. Há pouco mais de 10 anos, o professor Alexandre Meirelles inventou o ciclo de estudo, uma evolução desse modelo. O ciclo é eficiente na medida em que você avança somente após cumprir determinado tempo na matéria, em ordem, formando um ciclo. O grande diferencial é a flexibilidade. Você estuda conforme o seu tempo livre. Por outro lado, a sensação de liberdade pode ser prejudicial para alguns que acabam procrastinando. Agora, te faço um convite. Que tal quebrarmos, por um momento, o paradigma de controle dos estudos tradicional, sinônimo do modelo em cascata, que mede apenas o que você deveria fazer e não o que efetivamente tem a fazer? Com esse sentimento de flexibilidade, mas ao mesmo tempo almejando um ritmo intenso, eu criei um fluxo de estudo próprio, que dá nome ao blog e ao podcast. Inovador. Bem, inovador no sentido de controle automatizado, pois o método em si, a revisão espaçada, existe desde o século XIX. A revisão espaçada parte do seguinte pressuposto. Você vai revisar de tempos em tempos a informação que já aprendeu. A revisão é feita em intervalos cada vez maiores de tempo. Se você se lembrou do aplicativo Anki, acertou. É exatamente esse conceito. Mas o Anki é para memorização de frases curtas, colocadas no card. Ele não faz o controle macro do andamento da matéria. O fluxo de estudo controla todos os tópicos, estudados conforme a sua prioridade, de forma exata. A revisão não depende de você. Com esse fluxo, perceba que não há tempo perdido em anotações, calendários ou ferramentas complexas. A esse respeito, ouça os episódios número 2 de FluxoCast, Como Montar um Fluxo de Estudo, e número 3, sobre os melhores aplicativos de organização dos estudos. Além, é claro, do episódio 16, se você quiser aprender como estudar por flashcards. E se você quiser conhecer o Anki, ouça o episódio 46, onde eu fiz uma análise conceitual e dei algumas dicas de como aproveitar ao máximo a ferramenta. Feito isso, passamos à terceira etapa. Faça as coisas difíceis primeiro. Como parar de procrastinar? Agir imediatamente. Todas as coisas que geralmente tendemos a adiar devem ser feitas o mais rápido possível. Lembre-se, tudo que você costuma adiar são coisas que são mais difíceis para você, ou mais chatas, ou que você acha que são menos importantes. Deixar isso para o fim significa que você nunca os fará, até no meio dos concursos. Para parar de procrastinar no estudo, você terá que identificar o que costuma adiar e o que costuma fazer de imediato, e encaixar essas atividades de acordo com o que consideramos importante ou mais difícil. Uma forma eficaz de fazer isso é identificar em sua programação o que mais pesa para você e colocá-lo no topo de suas prioridades. Priorizar tarefas ajuda a limpar sua mente e saber exatamente o que você precisa fazer em um determinado momento do dia. Sobre a priorização, ouça o episódio 13 sobre o princípio de Pareto. A lei é claro, do episódio 19 sobre a matriz SWOT no planejamento de estudo. No quarto passo, recompense seu compromisso. O cérebro humano, em sua essência, funciona como de qualquer outro animal. Se formos recompensados por uma ação precisa, ficaremos mais motivados para fazê-la novamente. É por isso que é importante se recompensar toda vez que você concluir uma tarefa ou seguir a programação que você mesmo definiu. Reconheça seu compromisso, dando recompensas a si mesmo. Qualquer coisa pode ser entendida como uma recompensa, desde que seja algo especial que você reconheça como uma recompensa. Por exemplo, aquele filme que há tempos você queria assistir, uma refeição de que você goste, ou qualquer coisa que você normalmente não faria e que o deixasse feliz. E por fim, termine tudo o que começou. Se você geralmente não conclui uma tarefa, é por três motivos. Primeiro, você não planejou nada e agiu aleatoriamente. Segundo, você planejou, mas ou você executou ou fez errado e não era um plano realista. Ou você não deu a devida importância. Ou era supérfluo e você não está motivado o suficiente. Você nem sabe ao certo por que começou. É fundamental não deixar as coisas inacabadas e terminar tudo o que você começou. Qualquer coisa, de ler um artigo pela internet a separar as coisas velhas. Deixar as coisas inacabadas fará com que você se sinta autorizado a adiar indefinidamente. Lembre-se de que nada é feito sozinho. Tome as rédeas, planeje, elimine distrações, entre em ação e a procrastinação para os seus estudos não será mais um problema. E por hoje é só. Acesse o blog fluxodeestudo.com para mais dicas gratuitas. Acesse também o nosso grupo no Telegram, @estudecomTrello. Inscreva-se nas redes sociais do blog e do podcast nos links da descrição. Organize seus estudos, organize sua vida.